passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sábado abençoado, que sábado maravilhoso, né, gente? Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de sábado. A nossa equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, está com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva e querida Débora.
Fábio Silva, meu irmão, ótimo sábado, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite, Eliel, meu mano querido, boa noite, Débora Lira, boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos, boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica, boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Débora Lira, bom também ter você aqui com a gente todas as noites, que bom que você está aqui com a gente hoje também, boa noite, a paz do Senhor. Querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Senhor, abençoe o nosso querido ouvinte que estará se deleitando com a tua palavra, com a ministração da mesma. Que tu venhas ao encontro da necessidade de cada um deles e tu possas, com a palavra rema, transformar as suas atitudes, transformar a sua mente, transformar o seu coração, em nome de Jesus. Amém.
Mas quem vê de fora não sabe a dor. Eu posso até fingir um sorriso, mas meu coração quis parar de bater. Eu não vou te chamar de você. Porque não se trata um rei assim. Que eu me sinto tão mal se não estou tão pertinho de ti. Sei que sabes mais sobre mim que eu mesmo, mas é que hoje eu precisava escutar o seu. Deixa eu me abrir com o Senhor. Colocar minha cabeça em teu colo, Deus. Aproveita e faz um carinho, porque todo filho quer isso do Pai. E tem mais. Casa, Pai, ainda sei seu endereço, avenida do arrependimento, caminho da cruz. Eu não sei viver sem você. Quem vê de fora não sabe a dor. Eu posso até fingir um sorriso, mas meu coração quis parar não vou te chamar de você. Porque não se trata um rei assim. E se eu te contar que eu me sinto tão mal, se não estou tão pertinho de ti? Mas é que hoje eu precisava te expor o meu coração. Deixa eu me abrir com o Senhor, colocar minha cabeça em seu colo. Deus, aproveita e faz um carinho.
Thales, Roberto e Jorge, Avenida do Arrependimento. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos, nesta noite nós vamos pregar baseado no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, do verso 1 ao verso 9. Como conquistar a restituição na vida.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Ai, que alegria abraçar os nossos ouvintes, que privilégio, não é, Fábio? Homenagear os nossos queridos aniversariantes no dia de hoje. Cristiano Oliveira Barroso, parabéns para você. Parabéns de Miriam de Jesus Araújo Cândido, o Wallace Lopes da Silva, Valéria da Costa Ferreira, Patrícia da Silva de Lima Sena, Nadir Borges Pinto. E saiba de uma coisa, olha, sua chegada ao mundo, tenho certeza que trouxe mais alegria aos corações das pessoas que te cercam, dos seus familiares, das pessoas que passam pela sua vida. Então, seja sempre o que Deus quer que você seja, tá bom? Não perca a sua essência, seja muito feliz neste dia. Parabéns!
Um onde posso ir se não estiver em tua presença? Eu já posso ouvir os teus passos me acompanhar. Eu já posso sentir teu olhar. Teu Espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo os sonhos não podem ser abortados. Ah não, Senhor, eu vou habitar, Senhor, no teu esconderijo. Eu vou me cobrir, Senhor, com as tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Sentir teu olhar, teu Espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo os sonhos não podem ser abortados. Ah não, Senhor, eu vou habitar no teu esconderijo. Eu vou me cobrir, Senhor, com as tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Deixa Deus habitar, deixa o Senhor te tocar, deixa o Espírito Santo te abraçar agora. Xandarai gemastu e queplouvia. Deixa Deus te envolver com a glória dele nesse momento. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Me cobrir com as tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Seguro estarei. Eu vou. Seguro estarei, seguro estarei.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Nesta noite especial, nesse momento importante, porque é o momento em que falamos com o Todo-Poderoso, o momento em que falamos com Deus, vamos entregar as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas causas, vamos entregar a nossa vida e tudo nas mãos de quem resolve. O pastor Paulo Roberto estará orando com você e por você, mas antes eu preciso lembrar o que está escrito em Salmos 18:6. A palavra diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e a minha oração chegou ao seu ouvido. Estaremos orando por Maria Aparecida Contrim de Bangu e toda a família, Gilda Nascimento de Guadalupe, Michel Matos de Mesquita e toda a família, Wallace Trindade de Parada de Lucas e família, Neiva Tamares de Jardim Primavera, Duque de Caxias, Salete de Itaúna, São Gonçalo, Silmara Ferraz de Vista Alegre, Marcos Antônio de Campo Grande e Milka de Itu, São Paulo.
Querido Jesus, nós estamos colocando aqui na tua presença esses pedidos de oração. Alguns são frutos de irmãos que são enfermos e nós te rogamos, porque tu és o Jeová Rafá que cura, que dá saúde. Queremos pedir por aqueles que estão endividados, que tu, Senhor, dê a eles sabedoria de controle financeiro. Dê a eles, Senhor, sabedoria para conviver e serem felizes com aquilo que eles ganham, que é provisão tua. Seja com o nosso ouvinte que tem uma causa na justiça, seja com o nosso ouvinte que está numa luta no seu lar, ou com os seus filhos, ou com o cônjuge. Abençoa, Senhor. Tu tens poder para mudar a vida deles, em nome de Jesus. Amém.
Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo.
Seu nome.
abraço muito especial nesta noite, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, a gente fica muito feliz. O Gildo Teixeira Abreu participando, a pastora Adriana Justiniana, esposa do meu querido pastor Edilson Carlos, da Deforte, em São João de Meriti, no Gato Preto, né? Obrigado, pastora Adriana, pela participação. Beatriz Canites também, a Tânia Maria de Moraes, Kleber do Carmo, é parente, né? Um abraço grande aí a Ângela Pinto, Sirlene Peixoto, a Josileia Valadão, Miriam Silva, Sueli Flores, a Marilza Vieira, Alice Maria Carvalho, o meu querido Ayrton de Souza, o Adalto de Andrade, o Fábio Passos Monteiro, de Itaboraí, sempre ligado aqui com a gente. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, pela preferência e, sobretudo, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Pois é, gente, chegou então, nessa noite de sábado, esse momento muito aguardado. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Meu querido pastor, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Fique à vontade, querido.
Meus queridos, nessa noite nós queremos falar sobre restituição. O que nos leva muitas das vezes a perder as coisas, perder a família, perder os bens, perder uma empresa, perder relacionamentos, perder emprego? Será que é a negligência que temos com a falta de cuidado? É a imprudência? É o erro estratégico? É uma falta de reciclagem na vida? É uma falta de modernização nos negócios? É a perda de contextualização? Achamos que é o nosso que está garantido, desenvolvemos, não é? Ideias erradas. E nós precisamos ter prioridade na vida. E nós vamos ler esse texto que nos fala sobre como você conquistar a restituição daquilo que você perdeu, da sua empresa, da sua família, do seu cônjuge, daquela oportunidade que você perdeu de se desenvolver funcionalmente, qualquer coisa na sua vida, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, do verso 1 ao verso 9. E assim diz a palavra de Deus, quando Davi, ele tem essa experiência, que diz o quê? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglac, e esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ela que a viram queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Jisrelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha que coisa bonita. Primeira coisa, Davi perdeu a visão de prioridade na vida. Muitas das vezes nós entramos em muitas lutas que não são nossas. Davi estava numa luta que não era dele. Davi estava preocupado com não mais do que aquilo que deveria ser mais importante, que eram as suas esposas, os seus filhos, o seu povo, a família dos seus guerreiros que o acompanhavam, os guerreiros que ele juntou na caverna de Adulão, que eram homens angustiados, que eram homens desqualificados pela sociedade, que eram homens endividados. Agora Davi pega aqueles homens e transforma nos maiores guerreiros daquele tempo. Mas eles foram ter uma guerra pela liderança de Davi, que não tinha nada a ver com Davi. A prioridade não era essa, porque Davi foi chamado a proteger e guardar o rei de Aquis de Gate. Isso ele fazia debaixo de autoridade do rei de Gate, que lhe deu Ziglag para morar. E Davi ali, ele perdeu tempo, perdeu foco, perdeu meta, perdeu visão. Foi imprudente. Quando nós deixamos de cuidar dos nossos e vamos cuidar dos interesses dos outros, nós perdemos o nosso foco. Tenha foco na vida. Em primeiro lugar, você tem que ter um foco em Deus. Em segundo lugar, você tem que ter um foco em si mesmo. Em terceiro lugar, você tem que ter um foco em sua família. Em quarto lugar, você tem que ter um foco na sua igreja. Em quinto lugar, um foco no seu trabalho. As regras da prioridade devem ser seguidas. E agora, Davi, ele teve um foco em Deus, teve um foco em si mesmo, mas ele não teve um foco de guardar aquilo que Deus diz que era prioridade, era a sua família. Ele foi para uma guerra que Aquis, rei de Gate, pediu, porque ele já havia recebido Ziclac como presente para morar, e deixou a sua família e abandonou, nem não deixou nenhuma guarda. E os inimigos amalequitas entraram e com furor eles queimaram tudo e levaram cativas as suas mulheres, os seus filhos. Ainda bem que não mataram ninguém. E Davi também perdeu o seu tempo. E Davi perdeu também a sua visão. E Davi foi imprudente. Ele teve um grande erro estratégico. E agora ele dá de cara com uma tragédia. Olha, nós todos podemos, muitas das vezes na vida, ter um dia mau. Um dia da perda de negócio, a minha empresa faliu. Um dia da perda de relacionamento. Às vezes nós temos uma luta conjugal e nós precisamos reconquistar a nossa esposa ou vice-versa, o nosso esposo. Nós temos às vezes um dia perda de saúde, recebemos um resultado e aquele resultado nos choca. Olha, você está com tal problema e agora você enfrenta aquilo. Você tem às vezes um dia mal da perda de uma amizade que você cultiva há tanto tempo. Olha, meu querido, a perda, ela existe muitas das vezes também na nossa vida, o dia mal. Ninguém está livre desse dia mal. Então, Davi e o povo que se achava com ele esqueceram e choraram até não terem mais forças daquele dia mal. E aquela derrota trouxe o que no coração do povo que estava em Davi? Trouxe em primeiro lugar desânimo. Eles ficaram desanimados. Desanimados. Olha, o desânimo estava ali imperado. Nós estávamos contigo, Davi, e agora vieram aqui e o povo chorava, e o povo chorava, e o povo chorava. Você tem chorado assim muitas vezes na sua vida? Tem chorado no mais íntimo do seu quarto, por uma perda, por algo que lhe faz falta? Eu quero te dizer que nesta noite, em nome de Jesus, eu declaro que você começa a sua caminhada para uma noite de reconquista, para uma noite de restituição. Deus deseja que você receba restituição. Agora nós aprendemos, muitas das vezes os dias maus, os dias de luto, os dias de sofrimento, são tempos de aprendizados, são tempos de uma tremenda pedagogia para a gente aprender. Davi estava perto de ser apedrejado, mas agora aquele Davi ele toma uma atitude. Ele foi buscar ao Senhor. Eu me lembro de Moisés do deserto e o povo querendo água. E eles estavam a ponto de linchar Moisés. E Moisés foi e consultou a Deus. E Deus fez com que Moisés, ele tirasse água da pedra. Você vai tirar água da pedra, meu filho. E Deus vai te orientar. Deus vai te orientar a resolver esse problema. A solução está na busca em Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Porém, eu confiarei no Senhor dos Exércitos. Nesta noite, eu quero dizer a você que você tem que buscar a solução em Deus. A solução em Deus. Olha, meu querido, Jeremias diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em Números capítulo 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar, porque as promessas de Deus são para nós. E eu quero te dizer, mesmo que você esteja com o seu casamento passando por uma crise, você poderá reconquistar a sua esposa, o seu casamento, os seus filhos, restituição daquilo que você está perdendo. Mesmo que a tua empresa esteja entrando num problema de falência, num problema de queda financeira, você está aí lutando, mas Deus poderá te dar, pela oração e pela confiança, uma forma de você estruturar uma recuperação dessa empresa. Mesmo que você tenha perdido o seu emprego, eu quero dizer que o Deus é aquele que fecha, mas é aquele que abre a porta. Mesmo que você tenha perdido a sua saúde, Deus dará um caminho. Ele é que cura, ele é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, é o Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Mesmo que os seus filhos estejam desviados para o mundo, perderam o caminho da fé, eu quero te dizer que Deus vai lhe dar sabedoria para alcançar os seus filhos, a sua família. Mesmo que você tenha perdido tudo, ainda há esperança. Há esperança. Confie nas promessas. Nós temos um homem chamado na Bíblia Caleb. Caleb, ele recebeu uma promessa. Aos 84 anos, ele recebeu uma promessa de que ele estaria, não é? Ele estaria recebendo, e ele recebeu naquela idade avançada, mas um homem cheio de força, ele recebeu aquele legado que lhe tinha sido prometido, as promessas divinas. A divina providência sempre ativa no nosso coração a fé. Olha, meu querido, nós temos que ter conexões para alcançar a vitória. Você quer reconstituir a sua vida? Obtenha conexões que o levem à vitória. Nós temos Naamã na Bíblia Sagrada. Naamã era um homem leproso. Naamã era um grande general que a sua lepra era escondida pela sua armadura de general. Mas quando ele chegava na sua casa, ele tirava aquela armadura e a sua lepra era vista pela sua esposa. E a sua empregada sabia que Naamã era um leproso e disse para a esposa de Naamã: em Israel tem profeta que vai resolver o problema do meu senhor, do patrão. E ela disse para Naamã: em Israel existe profeta, homem, que vai lhe dar vitória sobre a sua enfermidade. E Naamã foi para o rei da Síria e falou do rei da Síria sobre a sua necessidade. O rei da Síria lhe deu uma carta. Ele foi ao rei de Israel.
O rei de Israel entrou em crise, mas se lembrou que existia um grande profeta de Deus que poderia curá-lo. E o mandou lá o profeta de Deus. E quando ele chega à casa do profeta, o profeta nem o recebe. Talvez Naamã pensou que o profeta ia colocar a mão sobre ele e ele receberia ali uma cura depois do profeta colocar a mão sobre ele. Mas Deus, ele fala de diversas maneiras. E Deus mandou que o profeta falasse para ele: vá lá até o Rio Jordão, se banhe nele. E ele, a 7 banhos, ele concederá a sua cura. E Naamã ficou indignado, ficou triste, porque ele possuía na sua terra rios muito mais importantes do que aquele pequeno rio, quase um riacho, o Jordão. Agora Naamã, que era um homem de conexões, conexão com seu rei, teve conexão com o rei de Israel, conexão com o profeta, agora teve a conexão com aqueles que eram seus súditos, que disseram: o que custa, general, o senhor tomar 7 banhos, 7 mergulhos no Rio Jordão? E quem tem conexão, quem tem conexões, quem tem amigos verdadeiros, nos aconselham para a vitória. E Naamã foi e tomou o primeiro banho. Lá se foi o orgulho. E se tomou o segundo mergulho. E lá se foi a vaidade. Tomou o terceiro mergulho. E assim, de mergulho em mergulho, quando ele mergulhou a 7ª vez, quando ele saiu de dentro daquele 7º mergulho, ele saiu são, com uma pele nova, com uma vida nova. Foi reconstituída, restaurada a sua saúde. Eu declaro em nome de Jesus, você que está nos ouvindo, que talvez esteja debaixo de um leito de dor, esteja sobre uma enfermidade, eu declaro no nome de Jesus que Jesus vai lhe conceder restituição da sua saúde. Ou você que esteja com o seu momento no seu casamento em crise, Jesus vai restituir a paz e o entendimento no seu casamento. Você talvez esteja com filhos que estejam se afastando da igreja, estejam para um caminho de delinquência, sejam talvez até começando a se viciar numa dependência química. Você vai ser restaurado dos seus filhos. E eu quero te dizer, de toda forma, não seja pessimista, creia em Deus e Deus estará usando de maneira poderosa. E assim fez Davi, ele confiou no Senhor e ele ali orou e o Senhor deu a ele toda a estratégia e ele foi atrás daqueles homens e teve restituído todos os seus bens e teve restituído ainda toda a sua família e ainda teve um grande lucro. Tudo Davi tornou a trazer. Davi reconheceu que foi Deus que operou a restituição. Eu quero te dizer que hoje, não é? A chave da sua vitória está numa vida cheia de Deus, numa vida de confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo fará. Seja grato a Deus. Há pessoas que são abençoadas e depois eles se esquecem do Deus da bênção. Eles vão atrás da bênção, mas se esquecem do Deus da bênção. Quem agradece o que tem conquistado e que não reclama daquilo que tem perdido, aquilo vai ser um grande algo na sua vida. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ó, meu querido, quando você receber a restituição de Deus, a vitória de Deus, faça como Davi. Toda vez que ele tinha uma vitória, ele prestava um culto a Deus. Faça como Noé,
que em Siquém, que em Betel. Ele chegava naqueles lugares, ele levantava um altar ao Senhor. Quando ele voltou do Egito são e salvo, e com muita prosperidade, teve lá resgatada a sua esposa, que quase ficou como esposa de Faraó, até por culpa dele. Mas Deus é muito bom. Aquele homem, Abraão, saiu lá do Egito, mais rico do que ele foi. E voltou com a sua esposa. E agora ele levanta um altar a Deus. Olha, na sua vida você tem levantado altares a Deus? Ou tem sido como Jó, que só tem levantado cabanas e a cada dia está mais próximo de Sodoma e de Gomorra? Você está plantando as suas tendas a cada dia mais perto do mal, até morar dentro da cidade da perdição? Não seja assim. Seja como Abraão, pai da fé, que ele plantou e levantou altares ao Senhor e fez ofertas que agradaram a Deus. Hoje é o tempo de reconquista, hoje é o tempo de restituição, e Deus, ele vai lhe dar esta vitória. Eu declaro em nome de Jesus. E agora eu quero fazer uma oração. Senhor, alcance os nossos queridos amigos que estão ao entendimento desta mensagem desta noite, que tu possa restituir tudo aquilo que lhes foi tirado, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus bondoso. Eu declaro vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me honro. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus. Seja lá para o que for, 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.